Sermon on the Mountain. O sermão na montanha. Este foi o ensinamento de Jesus em Mateus 5. Enquanto Jesus estava sentado numa montanha com uma multidão de pessoas ouvindo-o, é visto como uma descrição dos estágios de nosso crescimento espiritual. É uma leitura famosa chamada As Bem-aventuranças. Enquanto lemos, eu faço anotações. Você prestará muita atenção à sequência das mudanças em nosso coração. É assim que nos aproximamos de Deus. Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e, quando se assentou, aproximaram-se dele seus discípulos. Então ele ensinou-lhes, dizendo: Passo 1. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque para eles é o reino dos céus. Eu acredito que isso significa que você sabe que é um pecador e precisa da ajuda de Deus. Pergunta para falar. 1. Você consegue ver que nossa caminhada começa assentando que somos pecadores? A humildade é necessária para admitir que somos pecadores? Passo 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não há outro caminho para chegar a Deus do que através da compreensão da nossa natureza pecaminosa e da pobreza espiritual. Também do que sabermos que pecamos tanto, desobedecemos ao nosso Deus. Se assim entendermos isso bem, vamos chorar de tristeza por ter machucado tanto nosso Deus, assim como outras pessoas. Sem essa tristeza, não podemos confessar nossos pecados a Deus e sermos perdoados. 1 João 1, versículo 9 até 10 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pergunta para falar sobre isto. Por que é importante que choremos nossos pecados e os danos que criamos em nossa vida? Passo 3. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Alguns traduzem submissão ou humildade. A humildade é uma qualidade essencial e necessária para se chegar a Deus. Miqueias capítulo 6, versículos 8 diz: Deus te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de você, mas fazer com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus, sem humildade, um relacionamento próximo com Deus e as pessoas simplesmente não é possível. Até mesmo nosso Pai, Deus, precisa ser humilde para que desejemos vir a Ele. Deus veio para viver entre nós, humildemente em forma carnal. E Jesus lavou os pés do discípulo e disse-lhes, em João 3, versículos 12 a 16: Você sabe o que eu fiz com você? Você me chama de mestre e senhor e diz bem, pois assim sou. Então, se eu, teu senhor e mestre, lavei os teus pés, também deves lavar os pés dos outros, pois eu dei-te um exemplo para que fizesses o que fiz a ti. Jeremias escreveu: o coração é enganoso, alentamente e desesperadamente perverso. Ele nos permite esquecer as mágoas do passado para que não perdoemos mais. Depois que nossos pecados são perdoados, precisamos ter humildade de coração para podermos ouvir o Espírito Santo, para que ele nos lembre da amargura em relação às pessoas que nos magoaram em nosso passado. Então, também estaremos dispostos a perdoar e confessar nossos pecados uns aos outros e sermos curados. Eu me lembro do grande profeta Moisés. Deus o escolheu para liderar Israel da escravidão no Egito para a terra prometida. Em Números 12, versículo 3, lemos sobre isso que: ora, o homem Moisés era o homem mais manso de toda a terra. É por isso que Deus podia falar diretamente com ele. Números 12, versículos 8, eu falo com ele face a face, mesmo claramente e não em títulos obscuros, e ele vê a forma do Senhor. Perguntas para falar sobre. 1. O que você acredita que a palavra meek significa? Dois. Humildade poderia significar que mesmo que uma pessoa tenha muitas habilidades, ainda assim ele sabe que não é ele quem é tão capaz, mas Deus trabalhando através dele? Passo 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se tivermos sede de justiça, desejaremos nos livrar de toda malícia e amargura em nosso coração, para que possamos viver em retidão com Deus e os homens. Isso criará em nós o desejo de perdoar os outros, inclusive os inimigos. Passo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se podemos ser misericordiosos com os outros que nos ferem, estamos conscientes de suas próprias feridas e dores que os levam a nos magoar. Entenderemos então que eles precisam da ajuda e cura de Deus. Afinal, precisamos ainda de mais cura também, porque também não somos perfeitos. Novamente, nós citamos Miqueias 6, versículos 8, e Deus diz: Deus te mostrou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor requer de você, mas fazer com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Se amamos a misericórdia, sempre desejamos e oramos pelo melhor para as pessoas que nos ferem. Não foi isso que Jesus fez quando ficou pendurado na cruz e seus inimigos zombavam dele? Ele orou então: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perguntas para discutir. 1. O que o Pai, nosso Deus, nos ajudará a fazer o bem se tivermos fome e sede de uma capacidade de fazer as coisas da maneira correta, do jeito de Deus? Dois. A fome de justiça não nos dá um coração misericordioso quando percebemos que também temos problemas para fazer as coisas direito? Passo 6. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando Deus limpou o nosso coração de muita injustiça, nos santificou quanto cooperamos com Ele. Nossos corações se tornaram mais puros e com isso veio a capacidade de nos aproximarmos dEle. Eu penso especialmente em Moisés neste momento. Deus o chamou de amigo dEle. Moisés perguntou a Deus se ele poderia vê-lo e aqui está a resposta de Deus em Êxodo 33, versículos 22. Assim será, enquanto a minha glória passar, que eu te porei na fenda da rocha e te cobrir com a mão enquanto eu passo. Então tirarei a minha mão e verás as minhas costas, mas o meu rosto não será visto. E em Êxodo 34, versículos 5 a 19, lemos o seguinte. Agora o Senhor desceu na nuvem e ali ficou com Moisés e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou. O Senhor Deus misericordioso e clemente, longânimo e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia por milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Inclinou a cabeça para a terra e adorou. Então Moisés disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, ó Senhor, deixa-o ir entre nós, apesar de sermos um povo de dura serviço, e perdoar a nossa iniquidade e o nosso pecado, e levar-nos como sua herança. Uma questão para refletir. O que você acha que significa ter um coração puro? Passo 7. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos adultos de Deus. Quando nos tornamos pacificadores, obviamente estamos começando a parecer um pouco com o nosso Deus. E é aí que Ele pode nos chamar de filhos crescidos. Questão para refletir. Você está com fome para se tornar um pacificador? Então peça a Deus para ajudá-lo. Passo 8. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando espiritualmente começamos a olhar novamente como nosso Deus, seremos perseguidos por pessoas não espirituais que odeiam a Deus, assim como Jesus foi. Passo 9. Bem-aventurado és quando te insultam e perseguem, e dizem falsamente todos os tipos de mal contra ti por minha causa. Regozije-se e seja extremamente feliz, pois grande é a sua recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Você consegue se lembrar dos passos para um cristão maduro, um filho de Deus? Tente memorizá-los e torná-los um guia para o seu próprio crescimento. Aqui estão estes 8 passos mais uma vez. pobre em espírito para começar o relacionamento com Deus e os homens. Luto pelos nossos pecados. Mansidão para que Deus possa mostrar nossos pecados ocultos. Fome e sede pela justiça. Misericordioso para todos. Puro de coração para ver a Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus crescidos. Tornar-se justo para herdar o reino do Pai Todo-Poderoso. Tornar-se como Jesus, compartilhando em sua glória, mas também compartilhando seu sofrimento, sendo injuriado e perseguido. Sugiro que você repita e escuta dessas etapas várias vezes agora. Pobre em espírito para começar o relacionamento com Deus e os homens. Luto pelos nossos pecados. Mansidão para que Deus possa mostrar nossos pecados ocultos. Fome e sede pela justiça. Misericordioso para todos. Puro de coração para ver a Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus crescidos. Tornar-se justos para herdar o reino do Pai, Deus Todo-Poderoso. Tornar-se como Jesus, compartilhando em sua glória, mas também compartilhando seu sofrimento, sendo injuriado e perseguido. Se você está sendo ridicularizado ou incomodado, você está no caminho correto com sua fé e compromisso com nosso Deus. Parabéns! Esta não é necessariamente uma vida fácil, mas será cheia de alegria e paz, pois estamos em harmonia e paz com nosso Deus e Pai, e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também os amamos, tanto que consideramos que só podemos sofrer por e com Jesus. Nós lemos um pouco mais em Mateus 5, pulando aqui e ali. Se você tiver tempo, ouça todo o capítulo e um pouco mais do programa bíblico. Tu és a luz do mundo, uma cidade que está assentada sobre uma colina não pode ser escondida. Nem eles acendem uma lâmpada e a colocam debaixo de uma cesta, mas em um candelabro e dá luz a todos que deixe a sua luz brilhar diante dos homens para que possam ver as suas obras e glorificar o seu Pai no céu. Pergunta para discutir. O que significa deixar a luz brilhar? É compartilhar sua fé com os outros? É para dizer aos outros o que Deus está fazendo agora por você? Jesus disse que Ele nos confessaria diante do Pai se o confessarmos aos homens. Versículos 27 a 30. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterar. Mas eu digo a você que quem olha para uma mulher para cobiçar, ela já cometeu adultério com ela em seu coração. Se seu olho direito faz com que você peca, arranca-o e lança-o de você. pois é mais proveitoso para você que um dos membros do seu corpo pereça do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-o e lance-o de você, pois é mais proveitoso para você que um de seus membros pereça do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Versículos 31 a 32. Além disso, foi dito: quem se divorciar de sua esposa, dê a ela um certificado de divórcio. Mas eu digo a você que quem se divorciar de sua esposa, por qualquer motivo, excepto a imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. E quem casar com uma mulher divorciada comete adultério. Versículos 38 a 39. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhe digo, para não resistir a uma pessoa má, mas quem te bater na sua bochecha direita, vire a outra para ele também. Versículos 43 a 45. Vocês ouviram que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu digo a vocês: ame seus inimigos, abençoe aqueles que o amaldiçoam, faça o bem aos que o odeiam e ore por aqueles que maltratam você e o perseguem, para que vocês possam ser filhos de seu Pai no céu. Ao terminar esta lição, encorajo-vos a tomar estas palavras como verdades absolutas e não apenas como itens para argumentar com Deus. Ele não será ridicularizado, mas está não ansioso para abençoar todos vocês que querem obedecer-lhe completa e diligentemente. Que Deus Pai lhe dê a força para permanecer forte por ele e conceder em seus corações uma revelação mais profunda das imensuráveis dimensões de seu amor por vocês. Um homem que seja abençoado por crer em Jesus. Amém.